Araripina Urgente. Entrevista.
Bom, como nós anunciamos aqui desde o início do programa e também ontem no blog do Roberto Gonçalves, o prefeito reeleito de Araripina, Dr. Raimundo Pimentel, vai conceder a sua primeira entrevista, né, depois das eleições, depois de reeleito, aqui no programa Araripina Urgente, na Rádio Arari FM. E antes de iniciar a entrevista, tenho aqui, né, uma mensagem do Waldner Batista, que é o filho do seu Valdeir Batista, ele enviou aqui. Prefeito Raimundo Pimentel, vice-prefeito Evilásio Matheus, gostaria, em nome do senhor Valdeir e do grupo Valdeir Batista, lhes cumprimentar, parabenizar pela eleição, desejando aos senhores sucesso neste novo mandato. Sinceramente, Waldner Batista. Seja cumprimentado, prefeito, muito bem-vindo, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Roberto, bom dia, amigos ouvintes da nossa querida Araripina, bom dia, amigos de toda a região do Araripe. É uma alegria muito grande, né, Roberto? Feliz, muito feliz por esse reconhecimento da nossa população. A população de Araripina reconheceu, né, o trabalho sério, reconheceu o grande esforço que a gente fez ao longo desses 4 anos e me retribuiu com uma vitória maiúscula, né? Saio dessa eleição como o prefeito mais votado da história de Araripina.
Eu citei agora há pouco isso.
Isso para mim é motivo de muito orgulho. Essa terra que me acolheu, que me recebeu há quase 30 anos atrás, né, que eu construí toda a minha trajetória política, realmente é uma felicidade muito grande, né, e eu só tenho que agradecer com muito trabalho, né. Nós vamos, se a gente já trabalhou, né, já fizemos 150 obras, estamos fazendo essa transformação urbanística na cidade, agora o compromisso é maior ainda, né, se Deus quiser nós vamos trabalhar muito, muito, muito e muito mais ainda do que já fizemos nesses 4 anos. Então, minhas primeiras palavras são de agradecimento, né, de gratidão, e externar toda a minha alegria, toda a minha satisfação de poder ser hoje, né, o prefeito mais votado da história de Araripina. E eu quero já de antemão agradecer a Waldner, né, que mandou essa mensagem, a Waldeir, declarou apoio à nossa candidatura. Agradecer a Waldeir Batista, pela primeira vez eu tive a honra de receber o voto de Waldeir. E fico realmente muito lisonjeado e pode retribuir a Valda, né, minha gratidão a ele e a toda a família de Waldeir Batista.
Muito bem, nosso querido Josafá Reis já está ligando aqui, cumprimentando também o senhor.
Opa, Josafá, a lenda do rádio Araripina.
A lenda viva,
né? Do rádio Araripina.
Exatamente. Bom, prefeito, foi uma campanha bastante difícil, né? Realmente foram meses de muito trabalho para conseguir essa reeleição, e principalmente porque nós estamos aí numa pandemia. Qual o balanço que o senhor faz dessa campanha eleitoral 2020, no qual o senhor aí se sagrou, né, agora reeleito e também como o prefeito mais votado da história de Araripina?
Olha, Roberto, primeiro, toda campanha é difícil, não tem moleza, né? Campanha não tem. Não tem campanha fácil, né? E realmente essa teve essa característica diferente, que essa questão da pandemia mudou aqui, recebendo aqui nosso vice-prefeito. Agora eu posso chamar ele de vice-prefeito mesmo, toda vez que eu chamar de vice-prefeito, futuro, mas sabia que ele ia ser vice-prefeito, Evilásio Matheus, né? É claro que com essa pandemia mudou a característica da campanha, né? A gente viu aí, teve que se adaptar a essa nova realidade de não ter os comícios, de não ter os grandes eventos, que, de certa forma, isso facilitava um pouco, né, a comunicação, porque você acabava mobilizando muita gente e juntava milhares de pessoas num evento, e aí você já falava para muita gente, isso facilitava muito a comunicação. Mas, por outro lado, né, a gente teve que se desdobrar, né, a gente como candidato teve que se desdobrar, partir para fazer pequenas reuniões, né, e essas reuniões acabava também aproximando mais. Se por outro lado ficava mais difícil, mas acabava aproximando mais o contato com as pessoas, e a gente acabava ouvindo mais as pessoas de perto, você olhando mais próximo no rosto de cada um, nos olhos de cada um, e você transmitir a mensagem, prestar conta do que a gente fez, né, e principalmente falar dos sonhos e dos projetos futuros para a nossa cidade de Araripina. Então, se por um lado realmente teve, né, toda a tristeza que essa pandemia trouxe, né, mas por outro lado a campanha aumentou esse contato, né, do corpo a corpo, do contato mais direto com o eleitor. Então isso foi positivo por outro lado. E também as redes sociais, né, que na verdade já há alguns anos as redes sociais vêm mudando a característica das relações dos candidatos com os eleitores, e eu acho que agora essa se tornou mais intensa ainda, né, mais forte ainda, porque realmente é uma comunicação direta, né, uma comunicação direta dos candidatos com a população, e praticamente todo mundo tem acesso hoje, né, às redes sociais, ao WhatsApp, ao Instagram, ao Facebook. Então isso, por outro lado, também facilitou.
Aquela mudança aí, a proibição, né, de carreatas, de presença de aglomerações, isso aí, o que é que o senhor acha? O senhor prejudicou a campanha, ajudou?
Não, é claro que prejudica, né? É claro que prejudica a movimentação, e principalmente a gente estava no momento de crescimento da nossa campanha, né? A gente estava no momento de crescimento da campanha de rua, vamos assim dizer, né? Nossa campanha, naquele momento que foi, houve a proibição, era um momento justamente de maior crescimento. A gente já vinha acompanhando isso nas pesquisas, e mais uma vez eu quero destacar isso, né? Voltando à questão da proibição, né? Ela prejudicou o andamento da campanha de rua, mas por outro lado tinha uma questão de saúde pública,
saúde,
realmente,
a pandemia, né?
Que realmente a gente, mesmo como candidato, claro que a gente estava preocupado, né? Porque era muita gente, era muita participação muito grande das pessoas, as pessoas sempre queriam esse contato, né, de vir abraçar, de vir apertar a mão, e isso realmente colocava, aumentava muito o risco, né, de agravamento aí da transmissão da Covid-19. Mas voltando à questão do que você falou, né, que eu falei da questão das pesquisas, né, eu quero já destacar isso, eu quero voltar a esse tema.
Seria a próxima pergunta,
pronto,
as pesquisas,
então vamos lá,
porque os institutos aí apontaram a sua vitória, o Instituto Múltipla, o Instituto Opinião de Campina Grande, em contrapartida o Instituto IMAP, né, de Conceição, na Paraíba. Ele que foi contratado aí para também divulgar aqui os números de Araripina, esses apontavam totalmente em direção diferente, né? Apontando a sua derrota. Qual é a análise que o senhor
olha,
faz,
Roberto,
dessa diferença?
Olha, todo Araripina me conhece, né? Me conhece a mim, conhece a Vilásio, sabe a seriedade, a responsabilidade com que a gente trabalha, né? Eu nunca publiquei uma pesquisa que não fosse verdadeira para a população de Araripina, né? Já fiz, estava fazendo as contas, é a 12ª campanha que eu faço em Araripina, né? Entre campanhas de deputado, campanha de prefeito, as campanhas que eu apoiei, né, alguns candidatos. E sempre trabalhei com a verdade, né? Sempre trabalhei com a verdade. E nós acompanhamos, na verdade a gente vem desde junho, assim, mais intensivamente, acompanhando, claro, sempre acompanhei, fiz pesquisa de avaliação do governo, fazia as pesquisas ao longo dos 4 anos, mas especificamente, desde junho para cá, a gente vinha fazendo praticamente a cada 10 dias, eu vinha fazendo a pesquisa, inclusive fazendo pesquisas qualitativas, que são pesquisas mais abrangentes, né, do que as próprias pesquisas quantitativas. E desde junho que a gente vem acompanhando todo esse processo, toda a evolução da intenção de voto dos nossos eleitores. Eu nunca tive dúvida da nossa vitória, nunca tive dúvida, né? Mas, infelizmente, inclusive, fiz pesquisas com 5 institutos diferentes. 5 institutos diferentes. Trabalhamos alguns, a gente fez, né, eram pesquisas internas, nem todos os institutos fazem pesquisas registradas, alguns evitam, porque tem esse questionamento e tal, e às vezes os institutos sérios, né, muito sérios, inclusive, que não querem ficar sob esse questionamento aí de adversários, né, e alguns que fazem pesquisa porque tem segurança, fazem pesquisa de estado porque sabem o que está fazendo com responsabilidade. Então nós trabalhamos com 5, ao longo desses últimos meses, nós trabalhamos com 5 institutos de pesquisa diferentes, né. Trabalhei com o Instituto Quali de Fortaleza, um instituto conceituadíssimo, né, de renome no Ceará, em Fortaleza. O Opinião, que foi um blog do Magno que contratou, de Campina Grande. A Múltipla, que é esse é fantástico o resultado, ele cravou o resultado aqui em Araripina 2 vezes, eu quero dizer. Ele foi publicado no blog do Carlos Brito em 2016, ele apontou uma pesquisa que eu tinha 42,7%. Eu tive 43% na eleição passada. Agora, novamente, o Múltipla cravou na pesquisa 54,8, eu tive 54,6. Né? Então, é um nível de acerto muito alto pela seriedade, pelo profissionalismo. Tivemos aí mais dois outros institutos, né? O Instituto de Salvador, o Instituto Potencial de Salvador e um outro instituto que é um instituto extremamente alfa inteligência de João Pessoa também, né? Inclusive evitei alguns institutos de Recife, porque eu sei da influência que o governo do estado tem, principalmente nesses institutos de pesquisa, mas eu procurei os melhores institutos, os melhores, mais respeitados, mais conceituados, institutos de pesquisa do Nordeste. E a gente acompanhou ao longo desses meses, né, toda a pesquisa. Então, toda a evolução, sempre a nossa diferença variou aí entre 10%, 12%, né, que foi praticamente o que deu resultado da eleição. Sempre o posicionamento foi esse do eleitorado. Né. Alguns momentos variava um pouco, dentro da margem de erro, para cima, para baixo, mas era sempre, na média, era exatamente isso. Então, o que eu quero dizer isso é que política não se faz com trambicagem, né? Política não se faz com picaretagem, como infelizmente nossos adversários fizeram. Comprar uma pesquisa fajuta de um instituto vagabundo, né? E esse instituto vai ser processado. Não é só por mim, não. Esse instituto já tem mais de 15 ações judiciais contra ele. Né? Esse picareta da cidade de Conceição, aí na Paraíba, do Instituto IMAP, que foi o único instituto que meu adversário comprou uma pesquisa em dezembro, eu tenho a prova, né, que foi ele que comprou a pesquisa, eu tenho documentalmente, porque nós entramos com a ação judicial, entramos com a ação na justiça, o instituto ficou jogando, a princípio ficaram divulgando aqui, inclusive envolveram até uns amigos nossos do gesso, pessoal da empresa de gesso aqui, teria contratado a pesquisa, mas foi ele que contratou, inclusive o próprio instituto mandou a comprovação do recibo, né, que foi o gesso padrão, o próprio Tião que comprou a pesquisa em dezembro, aquela pesquisa fajuta de dezembro, né, e depois mais duas outras pesquisas compradas, forjadas, fajutas, né, que não tem nenhuma credibilidade e ficar divulgando. Eu não tenho dúvida de que essa diferença teria sido maior se não tivesse essa pesquisa fraudada. Né. Então, eu desafiei, inclusive quero agradecer a você por ter proposto o debate durante a campanha, que ele fugiu do debate, né? Porque quem tinha que fugir do debate era quem estava na gestão, recebendo acusação toda hora, acusação injusta. Era eu que estava liderando as pesquisas e que estava à frente da gestão, sendo acusado por todo tipo de mentira, por todo tipo de acusação irresponsável. Eu que tinha que fugir do debate, mas eu tive a humildade, a dignidade de aceitar o debate, de vir para o debate. E ele não aceitou o desafio. E agora eu faço um desafio ao meu adversário da eleição passada, que ele peça desculpas ao povo de Araripina por essa imoralidade de estar publicando pesquisa fraudulenta. E não foi a primeira vez. Né? Na eleição passada, ele também publicou a pesquisa fraudulenta. O candidato a vice dele também publicou a pesquisa fraudulenta, né, para tentar enganar a população, mentindo para a população de Araripina. Então, acho que a resposta foi dada. Né? O povo não aceita trambiqueiro, o povo não aceita trambicagem, o povo não aceita picaretagem. E a resposta foi dada. E esse instituto, né, esse instituto fajuta, esse instituto de picaretagem vai ser processado. Né? Instituto que não tem nenhum vendedor de pesquisa. Porque, infelizmente, uma coisa que a Justiça Eleitoral ainda não conseguiu resolver, Roberto, a gente vê aí as eleições no Brasil, né, atingiu um nível, embora tenha tido esse problema no computador do TSE, né, que foi resolvido, mas nenhum questionamento ficou, isso foi no Brasil inteiro, que atrasou a divulgação dos resultados, mas a pesquisa o resultado da eleição, ela no Brasil é um exemplo para o mundo, né, a gente viu há poucos dias a eleição nos Estados Unidos ser aquele transtorno todo que foi para a divulgação do resultado, um sistema arcaico, um sistema obsoleto. O Brasil avançou muito. Mas nesse quesito de pesquisa eleitoral, eu vou, inclusive, fazer um apelo a nossos amigos deputados federais, né, que tem que se ter uma legislação rígida, certo? Para punir esses delinquentes. é punir esses delinquentes, vendedor de pesquisa fajuta, né, que vive prejudicando as campanhas eleitorais pelo Brasil. É pegar todo instituto que publicar uma pesquisa dessa, quando comparar com o resultado da eleição, né, um cara desse tem que ir para a cadeia, rapaz. Tem que ir para a cadeia. Né, esse picareta desse instituto IMAP aí, né, como teve na eleição passada, que um blog de Petrolina que publicou, era um instituto de Cabrobó, que vivia vendendo pesquisa, veio me oferecer. Vendendo resultado de pesquisa, né? Veio me oferecer resultado de pesquisa. Eu disse, amigo, eu não trabalho desse jeito, não. Eu trabalho com responsabilidade, eu trabalho com seriedade, eu trabalho com respeito à população. Você vai vender a sua pesquisa para quem quer que seja. Mas o mais importante é que o povo deu a resposta, né? Agora, quero fazer esse desafio ao meu adversário da última eleição, né? Que ele peça desculpas ao povo de Araripina por essa imoralidade dessa pesquisa comprada, fraudada, que ele divulgou mais uma vez.
Muito bem, são 8:05, nós vamos ao bloco de comerciais, o bloco oficial da Rádio Arari FM. Na volta a gente vai cumprimentar todos que estão aqui no estúdio da Arari FM e também divulgar aqui algumas mensagens, como essa do nosso amigo Boré, está parabenizando aí doutor Raimundo. E está pedindo desculpa pelas agonias dele domingo, que ele queria que a gente desse o resultado logo, né? Antecipadamente, né, Boré? Valeu, meu irmão, um abraço. Vamos ao intervalo agora. Sistema Betson de Comunicação no Sertão Central vai para o apoio cultural e já estaremos de volta.
Jornal de Verdade. Estamos apresentando Araripina, urgente.
O melhor som.
Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente. Roberto Gonçalves.
Pronto, de volta aqui pela Rádio Arari FM 90,3, a Rádio Forte do Sertão, e também pelo sistema Betson de Comunicação no Sertão Central, em Parnamirim, Granito, Murilândia, Verdejante, Terra Nova e Distrito de Humãs, em Salgueiro. Fala em Parnamirim. Nós estamos agendando já uma entrevista com o prefeito eleito lá em Parnamirim, prefeito Nininho Carvalho, e também com a prefeita eleita de Terra Nova. Agora são 8:17, vamos cumprimentar o pessoal que está aqui no estúdio, acompanhando o prefeito reeleito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel, o vice-prefeito, né, Vilásio Matheus, que ainda é presidente da Câmara, mas a partir de janeiro será o vice-prefeito de Araripina. Doutor Rian Lacerda está por aqui, né? O vereador Tico de Roberto, Humberto Belmiro estava aqui, o secretário, Roberto Rivelino, os demais, né? Titico, né? Titico, o Ébano, Roberto do Arrocha, José Roberto do Arrocha, a todos aqui, muito obrigado aí pela presença, né? Bom, vamos ouvir aqui algumas participações. O Leonardo Batista, né? Leonardo Batista, da Casa de Saúde, filho do Dr. Pedro, está parabenizando aqui o prefeito pela sua reeleição e dizer que estamos juntos no projeto de fazer a nossa Araripina cada vez melhor. Josa Farris, eu já citei, né? Tem aqui também Didô Vereador. Aqui é Didô Vereador, passando para parabenizar o prefeito Raimundo, nosso vice Vilásio, pela vitória. Não deu para me reeleger, mas tenho certeza que juntos vamos trabalhar muito pelo Gegelim. Eu não tenho dúvida disso. Parabéns a doutor Raimundo e a Evilásio Matheus. Tem também aqui o Tanda do Cavaco e Auris Mapinho. Mandou áudio e também está parabenizando aqui o prefeito Raimundo Pimentel. São muitas mensagens, são centenas, não dá para ler, mas vou ler algumas aqui. Roberto, aqui é Nem da Rancharia. Quero parabenizar o prefeito pela vitória. Parabéns. Parabéns para você, prefeito, que Deus te abençoe. Quem é aqui? É a senhora Luzinete Bezerra. Aqui é a Deana, Sítio Catolé, parabenizando também o prefeito Raimundo Pimentel e a Vilásio Matheus. Doutor Roberto, aqui é da Serra da Rancharia. Quero parabenizar o prefeito pela vitória. Parabéns também para a Vilásio. É o José Erismar. Antônio Saraiva, parabéns pela reeleição, vamos botar para geral, Araripina merece. Parabéns, doutor Raimundo e Evilásio, Deus sabe o quanto pedi por vocês e vencemos. Ana Maria, do sítio Inácio. E está chovendo de mensagens aqui, prefeito, infelizmente. Chico de Sula está mandando um abraço. São muitas mensagens e esse carinho, né? esse apoio realmente é importante, tanto no momento lá da campanha, como no momento também durante na vitória, né?
E principalmente deixar as pessoas realmente felizes, né? Acho que, e outro dado importante, Roberto, agradecer todas essas mensagens, né? Todas essas mensagens de carinho, de apoio, de reconhecimento. É, e outra coisa importante é que, mais do que o voto, né, porque a gente tem, inclusive, só rapidamente voltando à questão de pesquisas, mais do que o voto e a intenção de voto, né, a gente tem aí três coisas que são importantes. Avaliar quem está na gestão, né, a avaliação da gestão, a intenção do voto e o voto que se concretiza. Né, porque nem sempre a intenção do voto se concretiza. E nem sempre a avaliação da gestão se traduz na intenção de voto. Então, para você ter ideia, isso sempre me deu uma tranquilidade muito grande, porque em todas essas pesquisas que nós fizemos, e foram muitas, né, a nossa aprovação da nossa gestão sempre variava em torno de 65% a 70%. Ou seja, então a grande maioria da população de Araripina, mesmo aqueles que não votaram, né? Isso é uma coisa bastante curiosa.
Aprova a gestão,
mas vota contra. E é lógico, a gente entende isso. Quer dizer, entende em parte, né? Porque tem os interesses pessoais, né? Infelizmente as pessoas colocam os seus interesses pessoais. E eu conversava com muitas pessoas, as pessoas inclusive diziam isso: olha, eu tenho certeza que o outro não será... Né? Não vai corresponder, não vai ter capacidade de administrar Araripina e tal, mas mesmo assim votava contra. Outros reconheciam, né, a gente como ter feito um grande trabalho, ter tirado a Araripina do fundo do poço, mas aí eu estava indeciso às vezes. Então, só para você ter ideia, né? Então, tinha aí uma avaliação, uma aprovação da gestão que sempre teve variando, né, entre 63, teve uma pesquisa que deu 63 a 69%. Né? Então, todas essas pesquisas que nós fizemos, todas essas pesquisas, a avaliação da gestão variou entre 63% a 69%. Ou seja, dois terços de cada três pessoas em Araripina, duas, né, aprovavam a nossa gestão. Dois terços aprovavam a nossa gestão, aprovaram a gestão desse primeiro mandato, mesmo enfrentando todas essas dificuldades que nós enfrentamos, né, de colocar a casa em ordem, de passar aí 3 anos arrumando, né, a bagunça deixada, o desmantelo que foi deixado. E, mesmo assim, você tem um percentual, né, de aproximadamente...
66%.
Aí, de 10% das pessoas que aprovavam a gestão, mas que votavam pelos seus interesses pessoais, muitas vezes, né, pela promessa do emprego, por alguma vantagem pessoal, ou porque era do adversário mesmo, e às vezes até alguns mesmo que diziam que não aprovava a gestão, né, no fundo diziam por uma questão política. Né, mas o importante é isso, né, o importante é que tivemos aí uma gestão aprovada ao final desses 4 anos, né, e evidentemente que para a gente chegar com o resultado, Roberto, que a gente chegou, né, de ter a casa organizada, de ter recurso em caixa, de poder estar fazendo investimentos. A gente sofreu muito nos 3 primeiros anos, foram anos que a gente precisou apertar muito, né, as coisas, controlar muito as despesas, e isso gerou naturalmente algumas incompreensões, mas é como eu digo sempre, é um planejamento. Né? Eu fui eleito nesse primeiro mandato para 4 anos, como vamos ter mais 4 anos pela frente, se Deus quiser, né, com a Jair, sim, com a casa arrumada, com as portas abertas para receber, né, um volume de recursos federais bem maior ainda. Mas nesse planejamento era isso que eu imaginava, né? A gente chegar realmente em 2020, né, com essa condição que a gente chegou, né? Com a gestão sendo avaliada pelo trabalho que a gente estava desenvolvendo, certo? Que as entregas que a gente estava fazendo, não se constrói, não se faz 150 obras no primeiro ano de mandato, isso é uma coisa, é um processo, né, de reorganizar toda a burocracia, de construir, de fazer as obras, de executar as obras. Obra pública não é a mesma coisa de obra privada, né? Você depende de muitos trâmites, de muitas burocracias, mas o mais importante é isso, né? O que me deixa mais feliz hoje, né, é ter a gestão aprovada por aproximadamente 70% da população de Araripina, né? Ter me tornado aí o prefeito mais votado da história de Araripina, porque inclusive o que ficou na gestão, na outra gestão, né, teve uma intervenção muito forte do governo do estado, muito forte de Eduardo Campos, né? Isso desequilibrou completamente a eleição de 2012. Né? Na verdade, a gente perdeu para Eduardo Campos. Né? Eduardo Campos participou diretamente naquela época da eleição de 2012. Mas essa não, foi nós, foi nosso grupo, né? Foi a nossa gestão, foi o nosso trabalho, foi o reconhecimento disso tudo. Então, realmente, isso me dá uma sensação de dever cumprido, uma sensação de felicidade muito grande, e saber que nós vamos ter mais 4 anos agora para trabalhar ainda mais pela nossa Araripina.
Bom, vamos registrar mais alguns aqui. O Robertinho, que é o filho aí do tipo de Roberto, disse que está ouvindo a entrevista, parabeniza o prefeito. Jacó Contador também, mandou um abraço. Tem o Tanda do Cavaco também. Eu quero dizer...
Roberto, deixa eu dar um abraço aqui para o nosso amigo Rômulo da Progresso, rapaz.
Rômulo, rapaz.
Ele fez aniversário ontem.
Eu registrei
O presente dele era a nossa vitória. Então, Rômulo, grande abraço aqui. Grande abraço. Parabéns para você. Muitos anos de vida. E muito obrigado pelo apoio. Rômulo todo dia manda mensagem, manda as orientações aí. É marqueteiro ele, viu? Manda as orientações.
Ele participa ativamente.
Rômulo, um grande abraço para você, amigo. Muita alegria, viu? Que Deus dê muita paz, muita saúde, muitos anos de vida a você. E fico feliz. Seu presente, o povo de Araripina deu, que era a nossa vitória. E abraçar aqui nosso vereador, Evandro Del Mondes, da Rancharia. Rapaz, que maravilha. Temos aí agora um grande representante.
Esse é grande mesmo, até
ele foi uma grande surpresa aí, né? Grande surpresa dessa eleição. A Rancharia reconheceu o trabalho de Evandro, reconheceu o nosso trabalho também. Pela primeira vez, estou muito feliz. Então, aliás, eu quero até destacar uma coisa, né? Não foi só na Rancharia. A Rancharia, eu tive a honra de ser majoritário pela primeira vez na história. Todas essas minhas campanhas eleitorais que eu participei, sempre perdi na Rancharia, né? A última inclusive, foi uma diferença bastante significativa, mas essa eleição nós ganhamos, eu ganhei pela primeira vez na Rancharia. Então quero agradecer, né? Ganhamos em todos os distritos, né? Todos os distritos de Araripina, ganhamos na sede, então foi uma vitória maiúscula, né? Uma vitória que não deixa dúvida para nenhum questionamento, porque ganhamos em todos os distritos, né? Tive a honra também de ser mais uma vez majoritário Moraes. Então, desde 1998, né, a gente vence as eleições no distrito do Moraes, né? Então eu quero aqui agradecer também a todos os distritos de Araripina, Nascente, Gergelim, Lagoa do Barro, mais uma vez sempre majoritário com uma vantagem muito expressiva, né? Rancharia, Vila Serrânia e Moraes. E na sede, né, mais uma vez, confirmou esse resultado que da eleição passada, e nós fomos majoritários mais uma vez. Então, a minha alegria em especial, né, desses dois distritos. Primeiro, o Moraes, onde nós vencemos todas as eleições até hoje, que eu disputei, e a Rancharia, né, nossa querida Rancharia, que além de tudo ainda deu aí, né, essa boa surpresa da eleição do Evandro Del Mondes, que teve 700 e poucos votos. 721 no distrito.
Muito bem, eu quero lembrar que na próxima sexta-feira nós vamos entrevistar o vice-prefeito eleito, né? O Evilásio Matheus, que é o nosso entrevistado da próxima sexta-feira, que está aqui acompanhando a entrevista do prefeito reeleito Raimundo Pimentel. E eu me lembro, prefeito, que há 3 anos atrás, em uma entrevista aqui mesmo na Rádio Arari, o senhor falava e pedia desculpa, o senhor pediu desculpa à população de Araripina por não estar atendendo, né, os anseios da população. Naquela época eu até perguntei, o abacaxi está difícil de ser descascado, não era o que o senhor esperava. E realmente, depois de 3 anos, né, a máquina começou a andar, as coisas começaram a ocorrer. E aí, na última pesquisa, ainda voltando a falar em pesquisa, o senhor falou aí do governo do estado, Paulo Câmara, governador Paulo Câmara, uma pesquisa aí do Instituto Opinião, né, que foi contratada pelo blog do Magno, indica aí que o governador não está bem avaliado aqui em Araripina, inclusive sendo superado pelo presidente Jair Bolsonaro. O que é que o senhor analisa a forma do governador estar trabalhando aqui em nossa região e essa popularidade dele que caiu aqui em Araripina?
Ô Roberto, é o abandono que o governo do estado entregou a Araripina, né? Você vê, hoje nós temos aí a Compesa, que é uma vergonha, infelizmente é uma vergonha. Nossa população sofrendo, sendo penalizada aí com falta d'água. Qual é a obra que você tem em Araripina hoje? Não tem um investimento do governo do estado na nossa cidade. Um investimento sequer não tem do governo do estado na nossa cidade. Nós temos aí esses equipamentos do estado, o hotel, a pousada do Araripe, que estava nas mãos, estava à disposição do município. Nós íamos fazer um centro administrativo, construir um centro administrativo no hotel pousada do Araripe. Tomaram esse, por mesquinhez política, tomaram esse equipamento, está lá abandonado. É uma tristeza você passar para ver aquele equipamento, né? Um patrimônio de Araripina completamente abandonado, jogado às traças lá pelo governo do estado. Nós temos aí a rodoviária de Araripina, que é uma vergonha, estão fazendo uma reforma que é vergonhosa, né? Que está aí se arrastando há não sei quanto tempo, um abandono completo. O posto fiscal de Marcolândia, aqui da Vila Serrânia, posto fiscal que era o coração da Vila Serrânia, né? era o que movimentava a economia da Vila Serrânia, né? Foi fechado pelo governo do estado. O centro tecnológico do gesso, certo? Ao invés de transformar o que foi pensado para ser um equipamento para desenvolver inovação, para desenvolver tecnologia, né? Hoje está servindo de depósito, né? e dormitório para os policiais da companhia independente de polícia. Então é uma vergonha o que a gente está vendo do governo do estado aqui em Araripina. Infelizmente eram esses representantes que estavam nos combatendo e nos criticando, né? Quando aparecia um buraco numa rua, quando estourava o esgoto numa rua, eles corriam para apontar o dedo, né? E esqueciam de ver essa tragédia, esse descaso que o governo de Pernambuco vem fazendo com Araripina. Então o povo é muito justo, né? O povo é muito justo, o povo faz o julgamento correto, e essa péssima avaliação do governador não é outra coisa senão o abandono e o descaso que ele tem submetido à nossa cidade de Araripina.
É Manuel de Oliveira, está mandando um abraço para o senhor.
Grande abraço ao poeta.
Miqueias da Votorantim, né? Tem essa parceria da prefeitura com o Votorantim
também.
Votorantim.
Muito importante para a nossa UTI, foi muito importante para a abertura da segunda UTI da Covid. Foi o Grupo Votorantim. Tem uma parceria também na educação de Araripina.
Fabinho Lopes está mandando um abraço, ouvindo a entrevista. E prefeito, ainda falando sobre a questão do governo do estado e obras, foi anunciada aí a obra para a pavimentação da estrada de Lagoa do Barro, né? E tinha também a questão da Codevas também.
Essa é a vergonha maior, né, Roberto? Quer dizer, você imaginar.
Como é que ficou essa situação aí?
Olha, nós fizemos, né, a luta de Avilásio, uma luta histórica comigo. A gente vem desde 2013 que a gente vem lutando por essa estrada. Né? Sem prometer, sem enganar a população. Quando estava ainda se falando muito na Transnordestina, que a Transnordestina estava em execução, nós conseguimos concluir ainda no governo, eu estava no mandato de deputado, e conseguimos incluir a estrada de Lagoa do Barro como contrapartida do governo do estado para fazer a ligação com o terminal de transbordo da ferrovia Transnordestina. Conseguimos fazer o projeto naquela época, infelizmente o governo do estado não executou, e agora, com o apoio do senador Fernando Bezerra, com o deputado federal Fernando Filho, através da Codevas, com Evilásio, comigo, nós conseguimos viabilizar esse projeto. Um projeto de 7 milhões e meio, porque é esse o custo de uma obra decente, né? Uma obra de asfalto decente, ela gira em torno justamente de 900 mil a 1 milhão de reais o quilômetro, né? Para fazer uma obra de qualidade, para fazer uma obra decente. Então, fizemos um projeto, e Codevas fez um projeto extraordinário, inclusive com um trevo na intersecção da BR-316, para dar mais segurança para as pessoas, que ali tem um fluxo muito grande, e com asfalto teria um fluxo muito maior. E aí vem, né, a representante do governo do estado, e entra pelo meio, prejudica a obra, né, para fazer uma gambiarra, para tentar fazer uma gambiarra. Certo? Uma gambiarra, porque o que foi licitado, e com 500 mil reais o dinheiro foi disponibilizado, empenhado, né? A gente não sabe nem se tem recurso, tem um empenho. Tem um empenho. A gente não sabe nem se o recurso de fato existe. É só o empenho, como diz a história. É o cheque. Né? E tem cheque aí que a gente sabe que não vale um pedaço de papel velho. Né? Arrumamos o projeto, arrumamos o recurso está alocado na Codevasf, né? para fazer a execução da obra. E aí a empresa que ganhou, ganhou as duas obras, né? Infelizmente fizeram aí uma confusão danada, atrapalharam a execução da obra da Codevasf, né? E está aí essa situação confusa, né? Infelizmente com prejuízo para a população de Lagoa do Barro, né? Por questões de vaidade pessoal, por questões de querer propósito, mais uma vez, mesquinhos eleitoreiros. Né? E a gente vê a população sendo prejudicada, como está sendo prejudicada. Olha, eu vou dar outro exemplo para você, o Distrito Industrial. Nós vamos mandar as fotos do Distrito Industrial, a gestão do Distrito Industrial é do governo do Estado. Vou mandar a foto, vou fazer questão de mandar a foto para você, Roberto. Você vê, está lá os pés de algaroba na frente, tomando conta do escritório da DDPE, certo? Completamente abandonado, jogado às traças, né?
Eu entrevistei aqui, prefeito, o Paulo Roberto Abreu Lima. Paulo Abreu Lima é o presidente da DDPE, e eu até disse, né? Eu brinquei, digo, mas, presidente, o nosso distrito industrial está meio decadente, que eu gosto de decadente, eu falo decadente. Eu falei decadente mesmo para ele aqui. Ele disse, não, mas isso aí vai mudar e tal, mas até agora nada. Com relação à estrada de Lagoa do Barro, eu queria entender o seguinte, porque o governo diz que está com dificuldade, o governo estadual, né, financeiramente, e poderia deixar a Codevasf realizar essa obra e esse dinheiro da estrada de Lagoa do Barro recuperar
o Distrito Industrial, recuperar o Centro Tecnológico, exatamente. Recuperar
a estrada de Pubim Trindade.
A estrada de Pubim. Não, aqui é a estrada do Salitre. Está aqui a estrada do Salitre,
coisa
a PE.
Tão lógico,
a estrada do IPA é uma PE. Nos cobram a recuperação daquela estrada sempre, né? E a gente não deixa de fazer, porque de qualquer maneira o município precisa daquela estrada, mas aquilo é uma PE. Então a estrada de que liga ali da Serra do IPA até a divisa de Salitre. Foi, na época, eu e Bringel éramos deputados, né? E a gente fez um acordo com o governo do Ceará, colocamos o governo de Pernambuco para fazer um acordo com o governo do Ceará. O governo do Ceará cumpriu a parte dele, né? Quem conhece ali, né? Pavimentou até a divisa de Pernambuco, e de Pernambuco, da divisa do Ceará para cá, né? Ficou completamente abandonado. Nem manutenção eles fazem. Então, esse dinheiro que seria... teoricamente seria alocado, né, para atrapalhar a Codevasf a executar a obra, poderia ter sido executado para outras coisas. Mas eu quero falar de projetos, Roberto.
Vamos
lá,
mas depois aqui
vamos
do
falar
intervalo,
do
vamos falar do futuro e também a nova composição da Câmara, e a gente fecha a nossa entrevista.
Deus quiser, Deus quiser. E abraçar aqui o nosso vereador Doval.
Roda Saúde chegou aqui, vereador reeleito. O intervalo aqui na Arali, Sistema Betson vai para o apoio cultural.
Estamos apresentando... Araripina Urgente. Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente. Roberto Gonçalves.
Pronto, bom dia Gorete. Gorete tá mandando aqui um abraço pro prefeito, um abraço para você, Gorete. São 8h49 na reta final aqui da nossa entrevista. Vamos aqui citar aqui algumas pessoas parabenizando o prefeito, o João Roberto do Arrocha. A Gorete diz que é irmã de José Carlos, aliás, a mãe de José Carlos. Obrigado, Gorete. Ranilson. Pocídia da Edia, né, professora Pocídia, Paulo Teógenes, o Brazinho, Daiane, Demazinho, Vanderlei de Nascente, em nome aí de Aurismar Pinho, foi reeleito, Sival, Jailson, Eduardo, Fabiana, Ribinha, Cascão, Tiãozinho, Ceissa Lacerda, nossa companheira Ceissa, Marcelo Ventão, Bruno Rostan, Vanderson, o Vanderson, né, Edson Maru, alô Edson, Marcelo do Pipa, Lucas da Infraestrutura, Vanusa, Odirley e Jailson do Flamengo do Rio de Janeiro. Esse Flamengo aqui é daqui, é o Flamengo daqui. Bom, prefeito, na reta final eu não vou nem aqui para o WhatsApp, porque aqui está aparecendo o computador do Tribunal Superior Eleitoral, né? Tá com muito acesso. Josafá Reis, a Neide, está mandando mais uma vez aqui um abraço, né? O Felipe Araripina. Muita gente cumprimentando aí o prefeito pela vitória, né? Pela reeleição. Vamos chegando agora na reta final da entrevista, prefeito. Eu gostaria que o senhor falasse, antes dos projetos que tem aí pela frente para serem executados, né? promessas de campanha e também projetos que estão em execução. Gostaria que o senhor falasse da nova composição da Câmara, né? O senhor tem uma ampla maioria agora que foi eleita, tem 9 vereadores aí na sua base que irão tomar posse a partir de janeiro. E, por exemplo, um projeto como aquele, né, que precisava de um voto qualificado, que eu até acompanhei lá na Câmara, Vilazo aí testemunha, e que Araripina deixou de ganhar patrol, deixou de ganhar ambulância, aquele empréstimo que tinha com a Caixa Econômica. Um projeto como aquele, com essa maioria, já dá para passar ou tem que chegar mais vereador para a base, prefeito?
Não, primeiro parabenizar todos os nossos vereadores, né, tanto aqueles que foram eleitos, reeleitos, os novos que foram eleitos agora pela primeira vez, e dizer que, além da alegria dessa reeleição histórica para a gente, né, de ser o prefeito mais votado da história de Araripina, tem outra história também que a gente começa a escrever. Pela primeira vez, Araripina vai ter 3 mulheres na Câmara de Vereadores.
Sim,
né?
Eu esqueci de citar
isso. Então, especificamente, a gente saudar, né, cumprimentar, especialmente saudar a Calígia, a Camila Modesta e a Camila Sampaio, inclusive as duas mais votadas, né, foram duas mulheres, e Araripina sinaliza muito claramente de uma ampliação, uma participação feminina, né, na nossa política. Então isso realmente nos deixa muito felizes. Tenho certeza que elas, com os outros demais vereadores, vão fazer um grande trabalho, né, e também cumprimentar, né, aqueles vereadores, nossos companheiros que não tiveram sucesso, mas que nos ajudaram muito nessa empreitada, né, e aqui especialmente abraçar o nosso vereador Tico de Roberto, que está aqui ao nosso lado. E dizer que a política tem isso, né? Sempre tem os altos e baixos da vida, assim como a vida de modo geral, mas na política de forma muito especial. Mas é levantar a cabeça e tocar para frente, que se Deus quiser, né, nós vamos estar juntos aí para fazer essa Araripina cada vez melhor.
Muito bem, e os projetos, prefeito? Muitas promessas aí na campanha. Olha, tem uma que eu fiquei vibrando muito com relação ao parque, né? O parque que está sendo aí com esse projeto para ser já anunciado o início das obras ali perto do José Martins.
Isso,
né?
Valdemiro Lacerda.
Valdemiro Lacerda, exatamente. Mas tem outros projetos, eu gostaria que o senhor citasse, porque agora, né, é um momento que a Araripina está com o nome limpo da gente, claro, avançar, claro, cada vez mais. Né?
E a gente já vai começar com o pé no acelerador, né, Tico? O Roberto? A gente tem aí muita coisa para fazer de asfalto, né? Como você disse, a gente não tem mais aquele esforço que nós passamos na gestão passada, que imagine você receber uma prefeitura com um débito de salário de 9 milhões de reais, né? Você imagine o que foi o sacrifício para a gente poder ter que saldar esse débito, e a gente teve que administrar isso, né, no início de 2017, depois entrar em 2018, que foi um ano extremamente difícil, né? O segundo semestre de 2017 e o primeiro semestre de 2018 foram anos... Foi um período muito difícil, né, de muita crise política no país, de queda de receita, todo o quadro que a gente enfrentou naquele período. E com essa conta, né, só de salário atrasado, eram 9 milhões, mais de 9 milhões de reais. Né, e a gente não podia deixar nossos servidores, nossos funcionários, sem receber seus salários, que eles trabalharam, mesmo sendo responsabilidade da gestão anterior, mas a gente tinha que honrar esse compromisso, e eu vim, né, honrando esse compromisso. Até hoje a gente paga um parcelamento do salário dos professores, e nós vamos terminar. Faltam as duas últimas parcelas, né, novembro e dezembro. Inclusive esse parcelamento se encerra agora em dezembro de 2020, e realmente era muito difícil. Agora não, o cenário é outro, né, a gente já está aí. Isso é uma coisa importante também para a cidade como um todo, né, porque mesmo com a experiência que eu tinha De mandato de deputado, com a vivência política, mas a prefeitura é uma coisa diferente, né? E claro que ao longo desses 4 anos eu aprendi muito também, né? A gente sofreu muito, a gente enfrentou muitas dificuldades, mas também foi um aprendizado, né? Então hoje a gente já sabe o funcionamento da máquina, a gente já conhece, né, onde o calo aperta, a gente já sabe como as coisas funcionam, né, de uma forma melhor. Então tudo isso é importante, essa continuidade, para que o município possa continuar nesse ritmo, né, de crescimento, de desenvolvimento, de progresso que a Araripina está vivendo nesse momento. Então realmente acho que foi uma decisão muito sábia do nosso povo, porque imagine você voltar para todo aquele desmantelo que viveu no passado, né, Araripina passar por todas aquelas amarguras que viveu no passado, com a gestão desmantelada, inexperiente para começar um mandato. Então, isso também é um fato muito importante, porque você já tem uma certa continuidade, né, os projetos, por exemplo, a questão dos asfaltos, né, nós vamos ter aí muita coisa que, graças aí ao apoio que nosso senador Fernando Bezerra, deputado federal Fernando Filho tem dado, né, a gente tem aí um volume de obra já engatilhada, já pronta, né, com os projetos aprovados, certo? Para a gente, inclusive anunciei na última live, né, todos aqueles asfaltos já estão licitados, esses recursos já estão assegurados, né, e a gente vai ter a oportunidade de já ir executando essas novas obras. Tem a questão do parque que você falou, o Parque Valdomiro Lacerda, os calçamentos que a gente também já estão aprovados, né, já estão alguns em andamento. Nós temos aí o nosso estádio municipal, o Chapadão, que a gente apresentou o projeto bacana de recuperação do Chapadão, e se Deus quiser nós vamos executar nos próximos anos. E muita coisa boa para acontecer, os postos de saúde, as escolas para entregar, novas escolas para construir. Então é muita coisa boa que eu tenho certeza que vai acontecer em Araripina nos próximos 4 anos, né, e a gente vai ter muito o que comemorar ao longo desses 4 anos que virão, se Deus quiser.
Se Deus quiser. Bom, chegando ao final da entrevista, eu lembro que na próxima sexta-feira nós vamos entrevistar o vice-prefeito eleito de Araripina, Evilásio Matheus. Na sexta-feira é o Evilásio, na segunda, Leonardo. Na terça, Calígia Matheus, a vereadora, a candidata mais votada. Na quarta teremos também o Dalval da Saúde e por aí vai. Vamos aqui agendando os nossos trabalhos.
Roberto, e só para complementar o que você falou dos projetos, esse que é muito importante e vai impactar muito o dois projetos que eu esqueci aqui, que vai mudar completamente o perfil urbano de Araripina, a mobilidade de Araripina. Primeiro, da parceria lá com os empresários, Zé Constâncio e Francisco Alves, né, que a gente já começou. Certo? E aquele do Riacho São Pedro, né, que vai sair ali da ponte do Alto da Boa, da subida do Alto da Boa Vista até a Cachoeira. Né? Ele vai mudar completamente, do ponto de vista urbanístico, a nossa cidade, a mobilidade também, mas principalmente do ponto de vista urbanístico. E esse projeto de mobilidade aqui atrás do hospital,
Santa Maria, né?
De Santa Maria, que a gente já demoliu as casas, já, as famílias já receberam o seu pagamento das suas indenizações, e nos próximos dias nós vamos estar iniciando a terraplanagem, a pavimentação daquele trechinho, que vai fazer com que a gente tenha um binário aqui no centro da cidade, né? Então a rua, a vereador José Barreto Alencar vai ter um sentido, e a Joaquim Rodrigues Nogueira, né, terá um outro sentido. Então será mão e contramão, certo? E a gente vai ter um outro centro comercial praticamente, né, que será criado aí nessa paralela em Araripina, e o fluxo, né, que já não comporta mais. Né? A verdade é que a rua aqui do hospital já não comporta mais o fluxo, o tráfego de veículos que a gente tem. Então, vamos ter aí um impacto muito positivo para a mobilidade da nossa cidade. Então, esses são alguns projetos, e se Deus quiser, virão muitos outros aí ao longo desses 4 anos, né, e a gente vai poder fazer muita coisa boa pela nossa cidade.
Mas está chegando outra pergunta, é a última, eu prometo. O Roséilton Oliveira está mandando um abraço para o senhor, está escutando a entrevista. Roséilton Oliveira, que é vereador reeleito, né, lá, numa ótima votação lá no Moraes. É sobre a faculdade de medicina, prefeito.
A faculdade começa, o vestibular já deve ser autorizado, naquela semana que antecedeu as eleições, né? Veio a auditoria do MEC, né, pelas informações, pelo entusiasmo até, né, dos auditores que vieram, ficaram impressionados com a faculdade. Tudo sinaliza no sentido de que já seja autorizado o vestibular agora em dezembro, certo? E a gente já começa a partir do ano que vem, a partir de 2021, já com a faculdade de medicina, né, com os estudantes aqui, morando já em Araripina, já estudando na nossa faculdade de medicina, aí, se Deus quiser. E, como já disse, deve sair o edital, vai ter um percentual, né, de bolsas de estudos para alunos de Araripina e da região do Araripe, e isso vai ser feito através de um edital. Né? Tem umas normas, tem alguns critérios que serão colocados nesse edital. E, se Deus quiser, nós vamos ter a oportunidade de ter filhos de Araripina estudando, inclusive, famílias, pessoas carentes, fora os programas que já existem, de FIES, de ProUni, né? Nós vamos ter também, da própria faculdade, né, nós vamos ter aí bolsas para ofertar a alunos carentes que tenham oportunidade de passar no vestibular. Então, são notícias como essa que a gente quer ver nossa cidade cada vez mais feliz.
9 horas em ponto, prefeito Raimundo Pimentel, prefeito reeleito de Araripina, muito obrigado pela sua presença aqui, de ter escolhido o nosso programa para dar a sua primeira entrevista depois de reeleito. Eu agradeço. Fique à vontade aí para suas considerações finais.
Roberto, eu quero agradecer a você, né, pelo carinho, pelo respeito. Você sempre foi muito correto com a gente. Eu digo correto no sentido do profissionalismo que você trabalha, da forma como você age em relação às informações verdadeiras. E quero agradecer mais uma vez, né, a Valdeir Batista, não só pela declaração do apoio, que muito me honrou, né, e junto com o Valdeir eu quero agradecer do fundo do meu coração o apoio dos 6 ex-prefeitos, né, que nós tivemos na nossa campanha. Agradecer o ex-prefeito Lula Sampaio, Valmir Lacerda, doutora Dionela Lacerda, o ex-prefeito Pringel e doutor Pedro Batista, que eu tive a oportunidade de dar um abraço nele ainda na reta final da campanha. Então, quero agradecer a cada um desses homens e mulheres que muito contribuíram, né, para o crescimento da nossa cidade, ter manifestado esse apoio à nossa candidatura, por acreditar realmente que Araripina estava no caminho certo, estava no rumo certo. E fico muito feliz, muito honrado. Se eu pudesse, né, se não fosse a pandemia, tenho certeza que todos eles estariam, né, participando ativamente da nossa campanha. Participaram, mas, né, sem poder se expor muito, até pela idade. Né, turma Bringel, que é o mais afoito, né, em Lula, né, ajudou muito, participou, foi para a linha de frente, mesmo se expondo a esse risco. Né, mas, claro, o doutor Pedro já com 92 anos, né, Valmir também se resguardou, e a doutora Dionéia tem aí algumas comorbidades que precisava se cuidar um pouco mais, né, mas aqui estava toda a família, Rian principalmente representando, Neyara, Valmir Filho, né, que muitos nos ajudaram nessa luta, nessa caminhada. Então eu quero aqui registrar todo o meu agradecimento do fundo do meu coração e dizer que foi uma honra para mim poder contar nessa campanha com o apoio de 6 ex-prefeitos da nossa cidade, da nossa querida Araripina. E por fim, eu quero convidar para a carreata mais tarde, 7 horas. Hoje é dia 17, é dia de comemoração, não? Então às 17 horas a gente vai começar a se organizar para a gente festejar com muita paz, né? Com muita paz, com muita alegria. Eu estou realmente sem aglomeração, tomando todos os cuidados de usar máscara, levar álcool gel, né? Não descer do carro. Vamos fazer isso com muita alegria, que acho que quem venceu foi a Araripina, né, e a gente tem que comemorar. A partir de agora eu volto a ser prefeito, né, de todos os araripinenses, e a gente, se Deus quiser, vai fazer um grande trabalho pela nossa cidade. Roberto, muito obrigado a você, muito obrigado ao Arari FM, fico realmente muito feliz, e eu quero mais uma vez, né, agradecer ao povo de Araripina por me dar a honra de ser o prefeito mais votado da história dessa cidade, e sobretudo trazer, né, comigo a gratidão por todo o carinho, por tudo que eu recebi de Araripina ao longo de quase 30 anos que eu vivo, mais da metade da minha vida que eu vivo nessa cidade, que eu escolhi essa cidade para viver, que eu construí minha carreira política e profissional aqui, e ser retribuído com todo esse carinho, com toda essa manifestação de respeito é um motivo de muita satisfação, muita honra para mim. Então, a minha gratidão, o que eu posso retribuir, né, é com muito trabalho. E nós vamos retribuir com muito trabalho e com muito progresso. E humildemente, né, saber que a gente tem que corresponder a essa confiança desse povo. Então, essa resposta, né, a gente vai dar, se Deus quiser, ao longo dos 4 anos, eu e a Vilásio e todos os nossos vereadores, com muito trabalho, com muita dedicação, mais dedicação ainda ao povo de Araripina e a essa cidade. Roberto, muito obrigado a você, muito obrigado a todos, um grande abraço e fiquem com Deus.
Eu aqui agradeço o prefeito Raimundo Pimentel, anunciando sexta-feira o vice-prefeito eleito Vilásio Matheus aqui no programa Araripino, gente.